produzir o alimento uma forma de maus tratos e prevê punições para quem descumprir a regra. O foie gras é um prato tradicional da culinária francesa, produzido a partir do fígado de patos ou gansos submetidos à alimentação forçada. Nas últimas 2 a 4 semanas antes do abate, as aves são mantidas em confinamento e recebem grandes quantidades de ração por meio de um tubo metálico introduzido pela garganta até o esôfago, em um procedimento realizado de 2 a 4 vezes por dia. O objetivo é provocar o aumento do fígado, que pode atingir até 10 vezes o tamanho normal em razão da esteatose hepática, conhecida como gordura no fígado, característica que confere ao produto sua textura amanteigada. A advogada especialista em direito animal, Thaís Lima, explica o que de fato muda na prática a partir de agora.
Trata-se da Lei 15.475, de 23 de julho de 2023, que começa a valer 180 dias após a sua publicação. E o que diz a lei? Essa lei proíbe a produção e a comercialização de qualquer produto alimentício obtido por meio de método de alimentação forçada de animais. Inclusive, é proibido expressamente na lei o foie gras, que é a engorda do fígado, do pato ou do ganso, que ele é em natura ou enlatado, então é uma alimentação forçada, uma tortura, para que, como um adoecimento desse fígado, as pessoas possam se alimentar. Então, isso foi considerado um método cruel, vai contra a nossa Constituição Federal, no artigo 225, que proíbe a crueldade em face de todos os animais, e, além disso, vai, né, de encontro ao artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, foi considerado expressamente que essa alimentação forçada de animais, incluindo o foie gras, é crime.
Com a nova legislação, ficam proibidas tanto a produção quanto a venda do foie gras, seja in natura ou industrializado. Quem desrespeitar a norma poderá responder por maus tratos a animais, conforme a Lei de Crimes Ambientais, conforme explicou a advogada Thaís Lima.
A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Quando ocorre a morte do animal, que é o caso do foie gras, essa pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Então, essa é a pena para esses estabelecimentos. E como denunciar? É importante, né, falarmos como você pode, visualizando uma situação como essa, ou indo no restaurante e percebendo, né, que ainda há comercialização desse tipo de alimentação, denunciar o IBAMA, liga para a Polícia Militar, liga para o 190, faz o registro de boletim de ocorrências também, leva para a Polícia Civil, para a Delegacia do Meio Ambiente, faz uma comunicação também ao Ministério Público, pode ser por meio da próprio site do Ministério Público, é possível essa informação, e informar os órgãos de vigilância sanitária para as fiscalizações competentes.
A advogada ainda falou sobre a evolução do direito animal no Brasil.
Desde 1988, com a Constituição Federal, nós temos expressamente a proibição da crueldade em face de todos os animais. Então, do pintinho ao leão, há essa previsão na Constituição Federal. Mas aí nós temos também a Lei 9.605, de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Em seu artigo 32, ela prevê penas para quem maltrata animais, então praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem-se a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E nós tivemos um avanço em 2020, com aumento da pena para quem maltrata cães e gatos. Então, como os cães e gatos têm essa maior proximidade com o ser humano, houve esse aumento em relação a esses animais. Quem maltratar cão ou gato, a pena é de reclusão, ou seja, de prisão, de 2 a 5 anos, multa, proibição da guarda, e ainda o aumento da pena de 1/6 a 1/3 quando ocorre a morte do animal. Vem sendo reconhecido, a ciência hoje entende, né, que os animais sentem e sofrem, então todos os animais vertebrados e alguns invertebrados, como os polvos, por exemplo, eles sentem e sofrem as mesmas dores que nós, animais humanos. E a partir desse reconhecimento científico também, estamos nesse processo de evolução no que se refere às leis animalistas e à proteção, a tirar do papel essa proteção, por exemplo, que estava desde a Constituição Federal de 88, para ampliar.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
6:54. Este foi Lucas Batista falando sobre a proibição do foie gras, uma comida, uma iguaria, né, francesa, que utiliza as vísceras de animais. Vamos agora às vagas do Cine. Hoje isso. É segunda-feira, dia de começar tudo de novo, né? As pessoas que precisam de um emprego, de um trabalho, né?
Dia aí de
ficar de olho, né?
Pegar seu currículozinho e, enfim, colocar na praça, né? Ir atrás da sua oportunidade, porque tem muita oportunidade, viu, pessoal? Aqui na Paraíba a gente está trazendo agora as informações do Cine, então aumenta aí o volume do seu rádio para você ficar ligado aí nas oportunidades que estão começando, né? Que estão disponíveis a partir de hoje. O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba, o Cine Paraíba, disponibiliza a partir de hoje 614 vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade.
Olha, em João Pessoa, o Cine PB oferece o maior número de oportunidades. São 203 vagas abertas, com destaque para ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de limpeza, conferente de logística, pedreiro e guarda-vidas, entre outras funções.
Pois é, Oswaldo. Em Patos, o Cine Paraíba disponibiliza 183 vagas. Desse total, 150 são para operador de telemarketing receptivo. As demais oportunidades são para costureira de máquina overlock, consultor de vendas e ajudante de carga e descarga de mercadoria.
Já em Santa Rita, estão abertas 54 vagas para as funções de ajudante de motorista, motorista de caminhão, auxiliar de linha de produção, analista de recursos humanos e assistente administrativo sindical.
Em Campina Grande, o posto do Cine Paraíba oferece 58 oportunidades, entre elas garçom, operador de empilhadeira, vendedor pracista, encarregado de supermercado e engenheiro civil.
Em Pombal, são 6 vagas abertas, 4 para leiturista, 1 para gerente de produção e 1 para promotor de vendas.
Já em Sapé, o Cine Paraíba disponibiliza 34 vagas, isso para servente de obras, consultor de vendas, técnico em nutrição, técnico em saúde bucal, técnico de segurança do trabalho, churrasqueiro e nutricionista.
Em Guarabira, há 2 vagas abertas para costureira. No município de Conde, o Cine PB oferece 5 vagas para marteleiro, soldador, monitor de dependente químico, assistente de logística de transporte e cozinheiro geral.
Em São Bento, estão disponíveis 8 oportunidades para repositor de mercadorias, operador de caixa, atendente balconista, promotor de vendas e gerente de produção.
Você que mora em Bahia, o Cine PB oferece em Bahia 5 vagas para costureira de máquina overlock, atendente de padaria, supervisor de produção e tapeceiro de móveis.
Aqui em Cabedelo, né, na região metropolitana, estão abertas 30 vagas para ajudante de motorista, auxiliar de logística, motorista de caminhão, chefe de bar, comim, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e barman.
No Sertão, em Sousa, há 3 vagas disponíveis, 1 para atendente de lanchonete, 1 para auxiliar de cozinha e 1 para cozinheiro geral.
E em Princesa Isabel, o Cine Paraíba oferece 23 vagas de trabalho para servente de obras, auxiliar de cozinha, operador de caixa, atendente de farmácia, balconista, ajudante de eletricista, entre outras funções. São 6:58. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, Oswaldo?
Vamos sim.
Aliás, o segundo intervalo de hoje.
Isso, é o segundo. Vamos sim.
A gente volta daqui a pouco, pessoal, com mais informação para você.
Jornal Estadual. Volta já.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a Autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020.
Autêntica.
galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6:59, é o Jornal Estadual ao vivo, sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser também acessado no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular. E ainda você pode interagir com a gente pelo WhatsApp. O número do nosso WhatsApp é 98128-1055. E agora, Francisco, vamos à nossa primeira entrevista aqui do jornal, né?
Isso mesmo, Oswaldo. Agora são 7 horas em ponto. A gente conversa agora com a Durvalina Rodrigues, que é pesquisadora, ativista do movimento de mulheres negras e fundadora do coletivo Abaiome, que completa 10 anos agora em 2026. Ela que já está conectada em linha com a gente. Olá, Durvalina, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Tabajara. Só um minuto que a ligação aqui tá com problema. Deixa eu só te reconectar aqui. Só um minuto, Durvalina.
Pois não.
São 7 horas em ponto, né? A gente está tentando aqui reestabelecer o contato com a Durvalina. Ela vai comentar aqui com a gente, né, sobre todo esse período de mobilização das mulheres negras aqui na Paraíba, né, comentando sobre identidade, autoestima e pertencimento. Acho que agora a gente já está de volta com o contato reestabelecido. Olá, Durvalina, muito bom dia, seja bem-vinda. Ainda estamos com problemas aqui na ligação com a Durvalina, estamos tentando restabelecer o contato mais uma vez. Ela vai conversar com a gente, tá, pessoal, sobre os direitos das mulheres negras aqui na Paraíba. Ela que é a fundadora aí do coletivo Abaiome, que completa 10 anos agora em 2026, assunto de extrema importância, né? Inclusive no sábado, né, Oswaldo, nós comemoramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né? Inclusive na sexta-feira nós trouxemos matéria aqui sobre isso, e agora, né, na segunda-feira, dia 27, a gente volta a falar sobre esse assunto, dessa vez com a Durvalina, considerando aí a importância dessa temática, né? Mulheres negras que enfrentam tantos processos de violações, né? Tantos direitos que são negados a essas mulheres negras, sejam as mães, enfim, as pessoas idosas, as crianças, né? Quando a gente vai olhar as estatísticas, é esse público, né? Sobretudo mulheres e negras que acabam sendo diretamente afetadas aí por questões de violência, né? De problemas domésticos, enfim, da própria estigmatização do tema na nossa sociedade. Então, para conversar sobre todos esses direitos, a gente está tentando restabelecer o contato com a Durvalina, que vai trazer informações para a gente sobre, inclusive, esse coletivo, a Abaiome, né, que está completando agora 10 anos em 2026, e, enfim, tem aí uma história de lutas, né, a Durvalina, que, inclusive, ela é pesquisadora também. Então, além de ser uma mulher negra, ela também tem toda essa autoridade para falar sobre o assunto a partir das suas pesquisas, né? Enfim, daquilo que ela vem pesquisando e observando ao longo dos últimos 10 anos. Agora sim, a gente está conectado de volta com a Durvalina. Olá, Durvalina, muito bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Tabajara.
Olá, bom dia a todas as pessoas que nos ouve nesse momento da Rádio Tabajara.
Bom, a primeira pergunta, houve uma dúvida aqui sobre a pronúncia. É Abaiome ou Abaiomi?
Abaiomi, porque é um nome africano, ele não é americano, mas é comum as pessoas entenderem que é Abaiome. Na verdade, Abaiomi significa encontro precioso em Yorubá.
Isso, e também é o nome dado aos bonequinhos de pano também, não é?
Exatamente, foi um dos símbolos dos quais a gente optou em ter esse nome, não só pelas bonequinhas, mas por todo o histórico da palavra, né? Toda a simbologia que tem essa palavra a ser dada a uma coletiva, não é coletiva, é coletiva de mulheres negras aqui na Paraíba.
Certo. Durvalina, como surgiu a mobilização organizada das mulheres negras na Paraíba e quais as principais conquistas ao longo dessa trajetória?
Nossa, uma pergunta de extrema importância, mas bem difícil de discutir em tão pouco momento. Isso. Mas vamos lá, então. Na verdade, o 25 de julho, ele vem de 1992, de uma reunião que algumas mulheres negras fizeram na República Dominicana, né, e que institui o 25 de julho como um dia internacional de luta e articulação política para chamar a atenção, né, do poder público, do Estado e do mundo, na verdade, diante de um histórico de apagamento desse grupo populacional no Brasil. E aqui na Paraíba havia uma organização que se chamava BAMIDELE. Foi a primeira organização de mulheres negras no Estado. Penso que na minha visão elas abrem, né, caminhos para as demais que vieram depois. E em 2001, quando a BAMIDELE, na verdade, elas se organizam e passaram a fortalecer o 25 de julho. Na Paraíba, nós estamos quase há 3 décadas celebrando, contemplando, indo à rua, pautando as necessidades das mulheres negras, porque exatamente esse ano nós estamos indo para a 28ª edição do julho, do 25 de julho, no estado da Paraíba.
Ô Durvalina, a coletiva Abaiomi, né, ela completa 10 anos de atuação agora em 2026, não é isso? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre a atuação da coletiva, né?
Então, a Abaiomi, na verdade, ela completou 10 anos no dia 14 de maio. A Abaiomi, ela faz parte da mobilização, da grande mobilização da marcha, ela é fruto da marcha de 2015, quando na época só tinha a BAMIDELE, naquele momento pensávamos em ter outra organização. E aí a BAMI, ela vem na perspectiva de proporcionar, de provocar e também de estar instigando ações políticas em diversos lugares, né? Então, nós fazemos isso, essa é a nossa grande missão, de fazer o enfrentamento ao racismo, a todas as formas de violência, pelo bem viver, e agora com o chamamento da segunda marcha, né? Porque a segunda marcha aconteceu no dia 25 de novembro de 2025, nós conclamamos a reparação que tanto o Estado nos deve. E essa é uma das missões da Abaiomi também, fazer incidência política pela reparação e pelo bem viver.
A senhora também tem uma trajetória como pesquisadora, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Como a sua vivência pessoal e no movimento social se reflete nos seus estudos, nas suas pesquisas?
Sim, na verdade, eu fui feirante, como uma boa mulher negra, né? Eu venho da periferia e me formei em psicologia com 10 anos, atuando numa clínica, porque eu tinha um consultório clínico. Eu queria mais, porque eu vivia muito fortemente dentro de 4 paredes, porque atender em clínica é isso, né? É dedicar-se àquele atendimento. E eu queria mais, e eu fui buscar mais. E foi quando eu adentrei nas políticas públicas. Eu fiz parte da equipe que implantou o CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social em João Pessoa. Depois eu fiz parte também da equipe que implantou o PAIF. Isso eu estou falando de 2005. E daí, então, eu me encantei pelas políticas públicas e adentrei nesse mundo. Eu fui coordenadora de saúde da população negra aqui no estado da Paraíba. E ao ver e sentir também todas as dificuldades que permeavam aquela política e que permeia até hoje, eu me interessei para me debruçar e estudar mais. Foi quando eu fiz duas especializações dentro estudando a política, e depois entrei no mestrado E daí eu já fui para um outro lugar, eu fui estudar especificamente mulheres com traço falciforme, e a partir da minha dissertação e com todo o amparo e o conhecimento e a vivência com as mulheres, eu fui estudar, sobretudo, na perspectiva de gênero, raça, né, racialidade, na verdade, feminismo negro e a força dessas mulheres. E é onde eu me pauto. A minha tese, ela tem um capítulo só sobre racismo, ela fala de toda a ausência do Estado, de toda a necropolítica que é dada exatamente no lugar onde eu pesquisei, mas também ela vai trazer a força, a soberania das mulheres negras que, contrapondo-se com a morte, elas constroem, elas promovem saúde e vida para a comunidade a qual eu estudei. E daí eu linko toda essa minha história com o meu ativismo, obviamente, uhum, né? Que nasce no contexto da mobilização da primeira marcha, lá atrás, em 2013, 2014, indo para a primeira marcha de 2015.
Ô Durvalina, um dos temas aí dos seus trabalhos, né, é justamente a defesa da construção de políticas curriculares antirracistas, né? Eu gostaria então que a senhora comentasse um pouco sobre a importância de ter um tema como esse dentro das universidades e das escolas de maneira geral.
Tá, essa é uma das dificuldades que nós temos não só na Paraíba, mas no Brasil, que é a efetivação da Lei 10.639, uma lei que pauta um ensino no chão da escola, né, no campo educacional, não só das escolas, mas também das universidades, a questão da história, né, da história, uhum, e cultura afro. O que isso dialoga muito bem com a questão do racismo institucional. Porque dentro da lei, ela visa, inclusive, que crianças tenham acesso a verdadeira história que nos foi negada, e não é à toa que Sueli Carneiro vai trazer um conceito de epistemicídio histórico.
Uhum.
E temos várias temáticas sobre isso. A Baomi, ela lança um dossiê fazendo uma pesquisa científica em todas as regiões de educação dentro da Paraíba, e nós vamos, através dessa pesquisa científica, apresentar que, de fato, o Estado ainda está bem longe de fazer a sua lição com a aplicabilidade da lei. Da mesma forma, a gente também comenta, não dentro do dossiê, né, mas a gente sabe do quanto é difícil a aplicabilidade das cotas dentro da universidade para a população negra. Eu quero dizer que as cotas não é um favor, a cota é um direito, em toda a perspectiva de negação, uhum, do Estado para essa população, onde as pessoas brancas, quando na época do colonialismo, né, elas foram as primeiras a ter cotas, não sendo à toa que os europeus que adentraram no Brasil, ele tinha direito à terra, ele tinha direito a dinheiro, ele tinha direito a várias coisas, inclusive de cidadania. Quando a população negra, no dia 13 de maio de 1888, foi jogada às ruas, elas não foram reconhecidas em nenhum momento, sobretudo na perspectiva de sua cidadania. A elas foi dado o nada, né? Então, ter as cotas para a universidade faz com que, inclusive, essas pessoas hoje estejam fazendo epistemologias negras, mostrando, sobretudo, na perspectiva dos nossos direitos e do quanto nós tivemos apagamentos históricos. E provando, mais uma vez, que a cota não delimita a questão de intelecto. Mas a cota me faz, inclusive, uma justiça de ser selecionada como uma pessoa que diariamente teve estudos particular, carro para me levar, né, alimentos saudáveis, enquanto na periferia você vai encontrar fome, negação de transporte público, negação de educação, negação de saúde, não é? Saúde pública do que eu estou falando, fora, uhum, habitação e tantos outros direitos básicos. Então, uma criança que nasce e cresce dentro de um território cheio de negações e enfrentar um Enem para fazer uma seleção competindo com quem, inclusive, tem língua estrangeira ou diversos idiomas, a gente, mais uma vez, está falando aqui no Pacto da Branquitude. As cotas, elas vêm exatamente desmontar essa pirâmide da sociedade que é feita, onde a população negra é a base dela.
Estamos conversando com Durvalina Rodrigues, pesquisadora, ativista do Movimento de Mulheres Negras e também fundadora da coletiva Abaiomi. Durvalina, vamos falar um pouco do recorte racial que afeta tanto a saúde, tanto mental, emocional, física das mulheres o acesso a tratamentos exatamente sobre essa doença que a mulher sente ao ser ultrajada e ser vilipendiada diante da sociedade. Principalmente quanto a mulher negra, no caso.
Então, essa sua pergunta é de extrema importância. Inclusive, semana passada, eu fui entrevistada e perguntaram qual uma das maiores dificuldades, qual uma das maiores barreiras, né, que a gente enfrenta. A gente enfrenta uma das piores dificuldades, que é viver. Nós ainda queremos o direito de viver, enquanto o senhor está falando aí de vários direitos, né? A gente quer o direito de viver e de viver com dignidade. Todos esses pontos que o senhor citou, sendo ele a saúde, e a saúde física, né, a biológica, a mental, tudo isso está muito voltado, munido na perspectiva do que a pensadora Cristina Schaper vai falar, do clima do racismo que permeia. O racismo, ele é tão perverso que ainda tem o racismo da desconfiança, como Terlúcia Silva aponta, né? Mesmo a gente dizendo que tudo isso é racismo, ainda há pessoa que duvide. Mesmo eu tendo todo o currículo que eu tenho, a partir do momento que eu saio na rua, eu só sou mais um corpo negro. E isso interfere tanto na minha saúde psíquica, como na minha saúde social, biológica, né? Enfim, na questão das políticas públicas não chegar a essa população, é porque existe um histórico de negação desde a época do colonialismo, né, do sistema escravocrata, que deixaram essas pessoas no campo do imaginário de pessoas sem humanidade. E o que é uma pessoa sem humanidade? É uma pessoa sem subjetividade, onde essa pessoa não tem, não sofre, não sente dor, né? Ela está ali, ela está aberta para sentir tudo, né? Para ter o nada e sentir tudo, né? Esse que é o grande problema das políticas públicas, porque é exatamente isso que a gente vê dentro do campo da habitação, do campo da habitação, da educação, da escola. Pode ver, se o senhor for para uma clínica pública, para um PSF, por melhor que seja, o atendimento nunca será da mesma forma do que um atendimento particular. E veja quem vai para um PSF, para uma UPA, para um hospital público, na maioria das vezes. E quem vai para uma clínica, um hospital particular. E por quê? E por que essa minúcia de trato, de tratamento, é diferenciado? Decorre exatamente por tudo que eu já lhe passei. Por acharem que aquela pessoa só não merece nada, né? Por achar que aquela pessoa só merece o mínimo. Se o senhor passar por um semáforo e tiver duas crianças, uma preta e uma branca, a branca será olhada com um olhar de lamentação. A criança preta, ela não vai ser nem olhada. É como se aquele lugar, historicamente, fosse para ela. Enquanto para a criança branca, não. Aquilo não é lugar de criança branca. Exatamente por isso, por esse contexto social, histórico e antropológico, que vai deixar essas crianças, né, a permear no lugar do nada. Tem uma pensadora que eu gosto muito, que é a Rosiana Meira, a Rosiana Borges, que ela vai dizer que as mulheres negras, elas são administradoras do impossível, né? Como é que uma mulher que recebe menos de um salário mínimo dá conta de tantas coisas sendo chefe de família, como a maioria das mulheres negras são, né? Uhum. Nós temos mulheres negras que vivem em submundo. Quando a gente olha para dentro das periferias, que você vê menos de um quarto para 10, 15 pessoas, isso nos diz muito, né?
É verdade.
Eu nem estou falando das pessoas em situação de rua, e nem estou falando aqui das questões de abordagens truculentas, que basta a gente andar na rua, nós somos mal vistas, interpretadas, diferenciadas, porque tudo isso é uma projeção histórica que a população não cabe mais, não uhum. cabe mais. A população tem que abrir os olhos e perceber que a população negra, independente da cor da sua pele, independente da epiderme, né, a pessoa negra, ela pensa, ela sente e, além de tudo, ela é uma cidadã que merece direito e respeito.
Verdade, Durvalina, um assunto de extrema importância e com várias camadas, né, várias interseccionalidades, mas infelizmente a gente tem um limite de tempo, então vamos precisar encerrar a nossa conversa por hoje, mas já agradecendo demais pela sua participação, por essa conversa tão esclarecedora para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, viu? Tenha um excelente dia.
Muito obrigada a vocês, eu que agradeço. Estamos no 25 de julho, um dia, um mês de luta e soberanidade das mulheres negras. Muito obrigada.
Obrigada, gente. 7 horas e 21 minutos. Vamos seguindo, pessoal, ainda falando sobre violência, né, contra a mulher dentro dessa seara, né, Oswaldo?
Isso, o Brasil registrou 741 feminicídios entre janeiro e junho de 2026. Segundo o Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Mulheres.
Pois é, Oswaldo, o levantamento também revela que junho foi o mês com menos casos nesse período. A nossa repórter, a Vanessa Queiroga, conversou com o professor de Direito, Cláudio Lameirão, sobre a variação nos números da violência contra a mulher aqui no Brasil. Vamos ouvir.
Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o Brasil registrou uma redução de 2,5% nos casos de feminicídio no primeiro semestre de 2026. Apesar da queda, 741 mulheres foram vítimas do crime em apenas 6 meses, reforçando que a violência de gênero continua sendo um grave desafio para o país. Para aprofundar esse assunto, nós vamos conversar agora com o delegado da Polícia Civil e professor do curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa, Cláudio Lameirão. Seja muito bem-vindo à Rádio Tabajara, doutor Cláudio.
Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.
Na sua opinião, essa redução nos casos de feminicídio é uma tendência ou uma oscilação estatística?
Olha, a pergunta é bem oportuna. Nós realmente não conseguimos ter uma linearidade estatística, porque o crime, independente de se caracterizar na Lei Maria da Penha ou em outra lei, decorre de um comportamento humano. E, infelizmente, não se tem como, como já dizia Durkheim, eliminar o crime, porque eliminar o crime é eliminar o ser humano. O crime, ele é um fenômeno antropológico. O papel do Estado é trabalhar tanto na forma preventiva e repressiva. E nós gostaríamos é que o feminicídio, ele nunca acontecesse. As violências de gênero nunca acontecessem. Nós temos que também ter uma preocupação na família, né? É educando, é o pai se preocupando com o seu filho homem desde a sua tenra idade, de respeitar o gênero feminino, de ser educado, de ser solícito, de ser respeitoso. É a educação que, num primeiro momento, né, é a relevância da estrutura familiar que vai, num primeiro momento, fazer com que esses índices não venham a ocorrer ou que sejam os menores possíveis, né? Mas quando se trabalha com dados empíricos, estatísticos, a gente não consegue ter sempre a mesma linearidade. Caso não seja possível, a gente vai aplicar a estrutura estatal no seu sentido punitivo, né? Porque a pena, ela também tem esse fundamento reeducativo, né? Então, a gente não tem como assegurar que, ano a ano, as estatísticas serão iguais. A gente não queria que elas existissem, mas trabalha para que elas fiquem sempre no menor patamar possível, e essa redução decorre muito mais, né, de um esforço estatal, de um esforço das agências policiais, do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? O que a gente precisa muito mais do que legislação e atuação das agências estatais é uma preocupação com o resgate ético das famílias brasileiras.
E como é que funcionam as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha?
Olha, outra excelente indagação. Veja, a Lei Maria da Penha, ela é de agosto de 2006. Ela hoje, atualmente, tem ali entre 46 artigos, para ser mais preciso, né? E é bom, vale aqui salientar a todos os ouvintes, que a Lei Maria da Penha, ela não foi o primeiro instrumento a ser utilizado pelas agências estatais brasileiras na prevenção e repressão à violência de gênero, né? Antes da Lei Maria da Penha, o Brasil já ratificou a Convenção de Belém do Pará, que é um documento internacional referendado, inclusive, pela ONU, que estabelece diretrizes aos Estados-membros para editarem normas de prevenção e repressão à violência contra a mulher e à violência contra o gênero feminino, né? É importante também aqui uma nota vincada ao fato que, quando do vigor da Lei Maria da Penha, houve por parte de alguns legitimados a propositura de uma ação direta, pasmem, de inconstitucionalidade, alegando que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional porque ela estaria somente protegendo um gênero, que é o feminino, estando o masculino deixado de lado. Ou seja, muitos brigavam à época por uma lei, entre aspas, Mário da Penha. Mas nós temos que trabalhar com dados estatísticos e de discriminação positiva. Ou seja, nós temos que ter uma proteção legislativa muito maior para quem é destinatário da violência e não para quem é o autor da violência. E o Supremo, como era completamente e sabidamente esperado, ratificou a constitucionalidade dessa lei. E é uma lei que vem praticamente há quase todo ano sendo, né, alterada, sempre com o escopo de ser aperfeiçoada nesse cenário de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, contra o gênero feminino. Porque quando se fala de sexo, se passa uma ideia mais restritiva de quando se passa de gênero. Então, quando eu falo de proteção ao gênero feminino, não é só a mulher no seu aspecto ou escopo biológico. É também aquela pessoa que quer, né, se tornar uma mulher, mas não nasce biologicamente como sendo isso possível e se submete, por exemplo, a uma cirurgia de transgenitalização. Essa pessoa também está tutelada pela Constituição, também está tutelada pela Lei Maria da Penha, né? E a lei, ela não só descreve as formas de violência, ela basicamente no seu artigo 7º, né, como ela também estabelece inúmeras medidas de proteção ao gênero feminino submetido a violências domésticas, né? Isso basicamente vai ser ali na legislação encontrado e regulado nos artigos 18, 19 e principalmente no 22, que enumera de maneira exemplificativa. Por que que eu digo exemplificativa? Não é um rol fechado, é um rol aberto. Eu posso cada vez mais ampliar esses instrumentos de proteção. Só para vocês terem uma ideia, somente esse ano, 2026, eu posso retratar aqui para vocês em leis que direto ou indiretamente repercutiram, alteraram a Lei Maria da Penha. A 15.380, a 15.383, a 15.384, a 15.411, a 15.412, a 15.455, que foi agora a mais recente, né? A 15.383... ela passou a tratar, inclusive, a tornozeleira eletrônica como a mais nova e recente e novel medida protetiva destinada a prevenir e reprimir a violência contra o gênero feminino, né? Dessas leis que eu enumerei aqui também, a gente pode salientar a 15.384, que cria um tipo penal, um novo crime no Brasil, colocado lá na Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, e também no artigo 121B de bola do Código Penal, que é o crime de vicaricídio. Você mata ascendente, você mata descendente, você mata filho, você mata enteado, ou de alguém que dependa daquela mulher para humilhá-la, para maltratá-la. Então, o Estado né, no seu papel do executivo, legislativo e judiciário, ele vem fazendo o papel dele, né? Mas não adianta nós termos uma legislação imensa, e aí eu vou voltar naquele debate intrafamílias, se no aspecto familiar nós não temos tido essa preocupação por parte de muitos pais de educar adequadamente os seus filhos, né, de se apropriarem da condição real de pai e de mãe, de fazerem a sua parte. Porque quanto mais educação doméstica e nas escolas, menos violência ao gênero feminino, contra o gênero feminino, nós teremos.
E para a gente finalizar, quais são os principais entraves que prejudicam a aplicação efetiva dessas medidas protetivas?
O que a gente gostaria de solicitar, de sugerir, é que o legislador, ele também, e não digo isso por conta da condição de ser delegado, mas é porque a polícia é quem tem esse primeiro contato, né, com esse cenário de violência, e o delegado é o primeiro guardião dos direitos fundamentais daqueles que dependam de um socorro estatal, né? A gente sugere que cada vez mais o legislador aperfeiçoe a lei, permitindo que essas medidas protetivas, se não todas elas, mas grande parte delas, pudessem ser decretadas de imediato pelo delegado de polícia, com uma superveniente ratificação por parte do Poder Judiciário. Eu acho que acelerar a implementação das medidas protetivas de ofício, de imediato, ali pelo delegado de polícia, seria um grande e elevado avanço.
Essa foi a nossa conversa com o delegado da Polícia Civil e professor do curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa, Cláudio Lameirão, sobre a redução nos casos de feminicídio no primeiro semestre de 2026 aqui no Brasil. Nós agradecemos muito pela participação, doutor Cláudio.
Muito obrigado, fico sempre à disposição de vocês, um excelente dia de trabalho.
Voltamos aos estúdios.
7:30, foi Vanessa Queiroga falando aí sobre feminicídios. Agora vamos falar sobre os avós. Ontem, 26 de julho, foi celebrado o Dia das Avós e Avôs. E representando as avós da Paraíba, a gente traz hoje uma homenagem a uma avó que é também um ídolo da nossa cultura popular, Vó Meira. A reportagem é de Lucélia Pereira.
O carinho, os ensinamentos e as lembranças que os avós deixam na nossa vida são inesquecíveis. E quando o assunto é avó querida pelos paraibanos, um nome vem à mente, Vó Meira. Aos 91 anos, ela é um dos maiores símbolos da cultura popular da Paraíba e também um exemplo de amor pela família. Vó Meira começou a cantar ainda criança e, em 2003, criou o grupo Vó Meira e Seus Netinhos, que mais tarde passou a se chamar Vó Meira e Suas Netinhas. O nome nasceu do jeito carinhoso que ela sempre tratou as pessoas, chamando todos de neto e neta. E foi ao lado dos próprios netos que ela viveu boa parte dessa trajetória. O primeiro a subir ao palco com a avó foi Fernando Silva, que a acompanhava desde pequeno.
Eu tinha 8 aninhos de idade, eu com o pandeirinho na mão e eu com a minha avó. Eu cantando com ele na igreja. E meu neto também foi estudar e eu fui colocando todos. Aí formei a banda, aí ele trabalhou comigo 15 anos. Ele e os outros.
Fernando Silva lembra com emoção da infância ao lado da avó e de como foi compartilhar com ela os palcos marcantes da carreira.
Eu, como criança, como neto, ver uma potência, um talento, um dom, uma música viva em uma mulher preta que ralou muito para chegar onde chegou, onde está, e aí chegar mais ainda. É quando a gente ganhou nosso primeiro prêmio, né, com a música de vó. Com o som da minha avó, essa lembrança eu vi e olhar para ela e, tipo, com a minha avó. E é uma honra, é um orgulho muito grande e é uma lembrança que eu levo para mim, sempre, sempre.
Ao olhar para a própria história, Vó Meira diz que a maior alegria é ver a família seguindo de perto essa caminhada e ser inspiração para quem segue o caminho da arte.
Para mim, muito gratificante, porque a coisa mais importante na vida da gente é a gente saber dividir, saber somar, saber passar também para o nosso povo, né? Para a família que é ser feliz na vida. Eu passo muito essa palavra, não desista dos seus objetivos. Porque a coisa mais importante na vida da gente é a gente sonhar. Eu digo, não se paga para sonhar, o sonho se realiza. quando a gente mesmo nem espera. E é isso. A coisa mais importante é a gente dar valor àquilo que Deus nos deu. Eu passo muito isso para os jovens. E para os adultos também.
Hoje, sambista, Fernando conta que foi inspirado pela avó a seguir o caminho da música. E faz uma declaração de amor e gratidão a quem sempre foi exemplo dentro e fora dos palcos.
Minha avó é uma peça-chave muito importante para a minha vida como músico, para a minha vida como pessoa, como homem, como pai, como marido, como filho, como neto, como sobrinho. Ela é a nossa matriarca, né? Então, vó, ela é essencial, não só na minha vida, mas como na vida de todos os netinhos da minha mãe, das minhas tias, meus primos, das minhas primas. Então, vó é a base da gente. Então, com muito orgulho, que eu me chamo Fernando Dylan e sou neto da avó. Então, é isso. Te amo, vó. Te amo do fundo do meu coração.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Muito bem, são 7 horas e 35 minutos. Vamos fazer mais um intervalo aqui no JE. Em instantes a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Argo Drive 1.0 modelo 2026 a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, com entrada mais parcelas de R$ 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Aqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas 36 minutos, já estamos de volta com o último bloco do Jornal Estadual nessa manhã de segunda-feira, 27 de julho de 2026. Já agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia nessa manhã, você que está sintonizado com a gente desde as 6 horas da manhã, e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar e interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é o 98128-1055. A gente segue até as 8 horas da manhã, então dá tempo de você participar e garantir a sua interação com a gente. Vamos seguindo com mais informação aqui para você, trazendo agora informações lá de Patos, não é isso, Oswaldo?
É isso, agora vamos saber as informações da capital do sertão, Patos. É o nosso correspondente Mirvan Lúcio, que já está conectado. Vamos dando logo um bom dia para o Mirvan. E também ele já vai falando o primeiro assunto, que é a Banda Filarmônica, 26 de julho. Hoje, 27 de julho, a Banda Filarmônica, 26 de julho, claro, aniversariou ontem, completou 95 anos, preservando a tradição e a cultura de Patos. Esse é o primeiro assunto seu, né, Mirvan? Mirvan, bom dia!
Oi, bom dia, Oswaldo. Bom dia, Francisco. Bom dia a todo mundo que está com a gente nessa segunda-feira aqui no Jornal Estadual. Então, Oswaldo, a Banda Filarmônica, 26 de julho, celebrou ontem, né, como você falou, seus 95 anos de fundação, consolidando aí uma trajetória marcada pela valorização da cultura, da música e das tradições de Patos. As comemorações tiveram início às 5 da manhã, com a tradicional alvorada, quando os músicos percorreram as principais ruas do centro da cidade, mantendo viva uma das manifestações mais antigas e simbólicas do município. Fundada no dia 26 de julho de 1931 pelo professor Anésio Leão, a banda recebeu o nome em homenagem ao ex-presidente da Paraíba, João Pessoa, que foi assassinado em 26 de julho de 1930. Desde então, a Filarmônica tornou-se parte da história patoense, participando de celebrações cívicas, procissões, eventos religiosos, solenidades oficiais e festividades populares. Ao longo de quase um século de existência, a instituição também desempenha um importante papel na formação de novos músicos, contribuindo para as descobertas de talentos e para a preservação da música instrumental na região. Diversos integrantes da banda surgiram, na verdade, seguiram a carreira artística e permanecem atuando na promoção da cultura local. Em reconhecimento à sua relevância histórica, a Banda Filarmônica 26 de Julho foi declarada Patrimônio Cultural e Material de Patos. Esse título reforça aí a importância da instituição para a identidade do município. Atualmente, a Vila Franca continua desenvolvendo suas atividades com o apoio do poder público por meio de ações voltadas ao incentivo e à manutenção de tradições que atravessam décadas, emocionando gerações e fortalecendo esse patrimônio histórico e cultural aqui da capital do sertão, Francisco.
Muito bem, Mirvan. E você tem atualizações aí também sobre a carceragem, né, da Polícia Civil aí em Patos?
É, exatamente, Francisco. A carceragem da 15ª Delegacia Seccional da Polícia Civil aqui em Patos recebeu 256 pessoas custodiadas entre os meses de abril e junho deste ano. Os dados refletem a movimentação registrada pela unidade durante o segundo trimestre de 2026, período marcado pelo cumprimento de prisões e pela custódia de investigados. De acordo com o levantamento, foram contabilizados 85 custodiados em abril, 76 em maio e 95 em junho, mês que apresentou o maior número de entradas na unidade. Entre as ocorrências que motivaram as prisões, os casos relacionados à violência doméstica chamaram a atenção. Somente em junho, a Polícia Civil registrou 33 custodiados por meio deste tipo de crime, evidenciando aí a frequência das ações de enfrentamento à violência contra a mulher aqui na região. A 15ª Delegacia Seccional destacou que o trabalho desenvolvido integra as ações permanentes da Polícia Civil da Paraíba no combate à criminalidade por meio do cumprimento de mandados judiciais, prisões em flagrante e demais procedimentos da Polícia Judiciária, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública no sertão paraibano.
Mivan, é aquela coisa, animais na rua, a gente vê muito, aqui em João Pessoa existe muito isso, principalmente nos bairros mais pobres, né? Aí em Patos também, não é isso?
É, Osvaldo, essa é uma problemática recorrente aqui em Patos, e aí exatamente por esse motivo, onde a Adota Patos promoveu esse final de semana uma reunião com voluntários, cuidadores e ativistas da causa animal para discutir ações e apresentar novos projetos voltados à proteção aos animais em situação de rua. O encontro contou com a participação de médicos veterinários e representantes das entidades. Durante a reunião, os participantes debateram a necessidade de fortalecer as políticas públicas voltadas à causa animal, ampliando o apoio aos cuidadores e aos serviços de assistência. Um dos principais destaques foi a apresentação do projeto Arca Pet, que prevê a criação de uma área de pelo menos 2 hectares para abrigar animais castrados. Atualmente, por falta de um espaço adequado, muitos deles precisam retornar às ruas logo após o procedimento. A proposta busca oferecer um acolhimento permanente, reduzir o abandono e contribuir para a prevenção das zoonoses. Outro projeto apresentado foi o Fome Zero Pet, que deve começar a funcionar já agora no mês de agosto. A iniciativa prevê a produção de ração animal a preço de custo em uma mini fábrica instalada na sede da ONG. A maior parte da produção será destinada a animais abandonados e às famílias de baixa renda. O excedente será vendido a preço de custo para protetores independentes e entidades de proteção animal, além de outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo a ONG, a estrutura já está pronta e aguarda apenas recursos para compra de matéria-prima. Ao final do encontro, os participantes reforçaram a importância da parceria entre a sociedade civil e os órgãos públicos para ampliar as ações de proteção e garantir melhores condições de vida aos animais em situação de vulnerabilidade. Osvaldo, Francisco,
muito com vocês. Muito bem, Mirvan. Muito obrigado pelas informações nessa segunda-feira, trazendo aí atualizações direto da Morada do Sol, a nossa querida Patos. Obrigado, viu, Mirvan? Um abraço para você e até a próxima.
Um abraço para todo mundo e até a próxima.
Até mais. 7h43. Olha só, pessoal, a Paraíba registrou a menor taxa de estelionatos do país no ano passado. Isso segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento aponta que o Estado teve 245 vítimas desse tipo de crime para cada 100 mil habitantes. O melhor resultado entre as 27 unidades da federação.
O estelionato inclui golpes praticados para obter vantagem financeira por meio de fraudes, como falsas vendas pela internet, golpes do Pix, clonagem de aplicativos de mensagens e fraudes bancárias. Enquanto a Paraíba apresenta o menor índice do país, o anuário mostra que esse tipo de crime continua em expansão no Brasil. Em 2025, foram mais de 2 milhões e 200 mil registros de estelionato, o maior número da série histórica.
Muito bem, são 7 horas e 44 minutos. A gente entra agora, pessoal, em mais uma faixa de entrevista aqui no Jornal Estadual. Dessa vez o tema vai ser o direito da pessoa idosa. O assunto agora são os direitos da pessoa idosa aqui no Brasil. Isso porque, pessoal, toda pessoa com 60 anos ou mais tem direitos garantidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa, que assegura aí prioridade no atendimento, também proteção contra violência e abandono e, claro, acesso à saúde, entre outros direitos fundamentais.
E para falar sobre esse tema, Francisco, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito da pessoa idosa e direito previdenciário, Sara Diniz. Bom dia, advogada Sara Diniz.
Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bom dia, doutora Sara. Para a gente começar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber quais são aí os principais direitos garantidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa.
Os principais direitos são o atendimento prioritário, seja no SUS, no âmbito privado. Temos medicações gratuitas, algumas medicações fornecidas de forma gratuita para idosos, gratuidade de transporte público, BPC, que é o Benefício Assistencial LOAS, né, do INSS, para pessoas que têm a partir de 65 anos de idade. Esses são os principais.
Doutora, as pessoas idosas, né, também são classificadas diferentemente, porque a partir de 60 anos já é idoso, mas tem as pessoas mais velhas, acima de 80 anos. Como é que funciona isso aí? Explica pra gente.
Tá, no Estatuto do Idoso, a partir de 60 já é considerado pessoa idosa e aí vai ter vários direitos, né, assegurados. Quando a gente fala, por exemplo, do BPC, a gente entra lá na pessoa de 65 anos. Já a prioridade que você acabou de falar, que são as pessoas que têm mais de 80, é o que a gente chama de super prioridade. Então, como é que funciona na prática? Estamos em um estabelecimento médico do SUS, qualquer um que seja, tem lá um idoso de 65 e um de 80, então aquele de 80 vai ter a super prioridade. É importante também a gente falar um pouquinho de preferência e prioridade. Então, preferencialmente, serão atendidos de forma imediata os idosos de 60, 65, mas quando chega um de 80, então aí não é mais preferência, é aquela super prioridade mesmo.
Ô, doutora Sara, a gente vê muito aqui no Brasil, né, em outros países também, a questão do abandono, né, negligência, até mesmo violência contra as pessoas idosas. O que é que a legislação diz com relação a esse tipo de crime?
Isso são crimes tipificados, né, em lei, violência patrimonial, financeira, maus tratos, e é importante entender que a família, que infelizmente vemos muito que muitas situações a própria família que está ali cometendo aquele crime, aquele maus tratos. Então a legislação é bem rígida em relação a isso, prevê esses crimes e a obrigatoriedade da denúncia, né? Então, não necessariamente apenas a família que vai ter que denunciar, mais um vizinho, o poder público, qualquer pessoa que tome conhecimento desses crimes contra esses idosos.
Então, se uma pessoa, mesmo que não seja da família, vê algum crime praticado contra uma pessoa idosa, essa pessoa tem a obrigação de denunciar, é isso?
Isso mesmo, precisamos todos ter essa obrigação e essa consciência, né, da proteção à pessoa idosa.
Doutora, uma grande preocupação é de quem está chegando à idade, né, dos 60 anos, ficando idoso, é aqueles que pagam plano de saúde, né, que exatamente eu vi notícias que chega a aumentar 100% quando a pessoa chegava aos 60 anos. Ainda está acontecendo isso? Há alguma lei que proteja essas pessoas idosas que pagam plano de saúde para não ter um aumento tão escrachante, vamos dizer assim?
Exatamente. Infelizmente, às vezes acontece, né, em algumas situações, ainda vemos essas situações, e o Estatuto da Pessoa Idosa é o que prevê essa proibição. Então, essas pessoas têm que ficar atento. Ao todo ano, aquele plano tem um reajuste, às vezes é até em datas de aniversário, isso. Mas é preciso ficar atento se esse reajuste está sendo desproporcional e em razão da idade. Em acontecendo isso, o primeiro passo é procurar o seu plano de saúde, tentar administrativamente entender aquela situação e buscar uma solução. Não conseguindo, tem aí PROCON, tem a própria justiça que pode estar revendo esses planos para que esses reajustes abusivos não aconteçam.